rádio faz história.
O teu nome principia na palma da minha mão.
É, gente, Silvio Caldas, na história da música no rádio brasileiro. É o tema de hoje da conversa com nossa colaboradora das segundas-feiras do quadro O Rádio Faz História, Rose Eskenazi, professora da Pontifícia Universidade Católica e jornalista. Rose, bom dia!
Bom dia, Marco Aurélio, bom dia a todos.
E aí,
tudo bem?
Tudo jóia. Primeiramente, parabéns aqui pela repercussão do nosso quadro da segunda-feira passada sobre os jingles, né, as músicas dos comerciais no rádio brasileiro. Grande repercussão fora e dentro aqui da emissora também, Rose.
A gente pode fazer uma segunda versão, mais moderna, talvez, né?
Isso, escolhendo os comerciais dos anos 70 para cá. Nós viajamos até o comecinho da década de 70, né? Agora podemos avançar um pouco mais, não é isso, Rose?
Isso mesmo, vamos fazer isso.
Joia. E sobre Silvio Caldas, o que você vai contar hoje pra gente?
Pois é, o Silvio Caldas, que hoje está tão esquecido, né? Chamado de o Caboclinho Querido, ele participou da fase de ouro da música brasileira, né? Ele foi muito importante. Então, ele era considerado um dos quatro grandes, ao lado do Francisco Alves, Orlando Silva e Carlos Galhardo. Só que a carreira dele demorou muito mais, durou 50 anos, e teve três fases muito distintas. Então, ao longo da vida, ele ganhou muitos apelidos, ele foi chamado também a voz morena da cidade, titio, poeta da voz, o cantor que valoriza as palavras. Então, o seguinte, para muitas pessoas, ele tinha a voz mais bonita da música brasileira. Tem gente que discorda, claro, né? Não era tão potente quanto Francisco Alves, né? Orlando Silva, mas ele tinha uma voz doce. Então, ele também foi chamado esse cantor que valoriza as palavras, porque ele tinha esse timbre próprio, sabia falar as palavras, era inconfundível, né? Então, ele sempre conseguiu unir a técnica à emoção. Mas ao longo da vida ele exerceu muitas profissões diferentes. Ele foi pescador, cozinheiro, garimpeiro, lavador de carro, mecânico, taxista, motorista particular. Mas por muito tempo era um boêmio incurável, que teve muitos amores. Então isso às vezes atrapalhava a função dele. Ele tinha que se apresentar numa rádio, gravar um disco, e ele ia cantar com o violão dele, que era o companheiro dele mais fiel, num bar, com os amigos, né, desaparecia às vezes, né, às vezes, isso é muito interessante, né, ele trocava às vezes um cachê a uma apresentação ao lado dos amigos. Então, ele gostava também de estar no microfone, no estúdio e gravar, que para muita gente era assustador, o microfone metia medo, acho que para mim também metia, eu falo telefone com você, não mete tanto medo, né, mas o microfone tem isso, né, de meter medo nas pessoas. Bom, o nome dele completo era Silvio Antônio Narciso de Figueiredo Caldas. Ele nasceu no Rio no dia 23 de maio de 1908, no bairro de São Cristóvão. E morreu aos 90 em Atibaia, São Paulo, no dia 3 de fevereiro de 1998. Então, com ele, acabava a fase romântica da música brasileira. O pai era afinador de pianos e também gostava de noitadas. A gente pode pensar que isso pode ter influenciado o filho de alguma maneira. Bom, desde criança, 6 anos apenas, ele ficou conhecido como Rouxinol da Família Ideal, o nome de um bloco que era conhecido na rua de São Cristóvão. Então, na época, alguém anotou como é que ele cantava, o que, é que ele cantava. Então, ele cantava assim, eu sou bilontra, gracioso cantor. Imagina, ele tinha 6 anos, né? E bilontra significa espertalhão. Bom, aos 9, ele começou a aprender ser mecânico, né, uma nova profissão, mas ele estava sempre cantando em festas, em reuniões, amava a música. Aos 19 anos, ele começou a carreira profissional em 27 na Rádio Mairinque Veiga, e 2 anos depois ele passou para a Rádio Sociedade com um contrato de 20 mil réis por noite. Não era muito comum ganhar cachê naquele tempo, mas Silvio já tinha esse lado profissional, que só vai se tornar mais corriqueiro no Rio de Janeiro a partir dos anúncios que são liberados nos anos 30. Ele também participou do programa Casé, que nós já conversamos aqui. Bom, então o primeiro disco ainda amador foi Quando o Príncipe Chegar, porque o Príncipe de Gales estava chegando aqui no Brasil, o Duque de Windsor, então ele fez essa música que a gente não tem registro. Aliás, algumas músicas da primeira fase não temos registro. Mas ele começou então a gravar na Victor, em dueto do Breno Ferreira, um desafio chamado Tracuá Me Ferrou, de Sátiro de Mello. Em seguida, ele interpretou o samba amoroso e começou a escrever músicas. E começou a ter parceiros importantes, como Cartola, Benedito Lacerda, e até, vou mostrar aqui no programa, o Noel Rosa. Bom, então no programa, no governo Vargas, né, o presidente tinha muito medo assim, das rebeldias populares, golpes. Então ele mandou uma lei, né, começou a vigorar uma lei, que as pessoas com grupo na rua eram proibidas de ficar, então eles tinham que dispersar.
Uhum.
Então juntava algum grupinho, já tinha que dispersar, a polícia obrigava a cada um sair para um lado. E isso foi repetido na época da ditadura militar. Eu me lembro que na PUC era assim, não podia ficar mais de 3 pessoas juntos, que era proibido. Mas
é verdade, é verdade.
É incrível, isso parece ridículo,
não,
né? Mas, parece
e na FRJ, onde eu estudei, a gente, cada turma que a gente assistia a aula, tinha sempre alguém ali que não era exatamente um aluno.
Também tem a
gente sempre desconfiava que tinha alguém, e não era uma teoria da conspiração, não. Havia comportamentos muito estranhos. Quer ver uma prova disso? Algumas dessas pessoas que a gente desconfiava, eu nunca mais vi no jornalismo.
Nossa.
Quer dizer, estudavam jornalismo, mas não se tornaram jornalistas.
Estudante profissional, né?
Nunca vi em redação nenhuma, que eram olheiros da ditadura militar. Quando eu ouço esse pessoal que defende volta da ditadura e tal, dá vontade de dizer, gente, vocês não sabem o que, que é, não tem ideia do que estão falando. Você está numa sala de aula e um ou dois dos teus colegas, na verdade, não serem colegas, é pessoa infiltrada ali para dar informação. E você não poder se reunir no corredor para conversar, que as forças, né, os representantes das forças de segurança ficam ali.
É espontâneo, né? Falar sobre as coisas, sua opinião, né? Não pode dar opinião, horrível.
Mas aí tem uma música do Silvio Caldas que tem a ver com essa história, não é isso?
É, chamada Vou Andando. Vamos ouvir um pedacinho?
Vamos ouvir. Vou Andando.
Não quer que eu pare, eu vou andando devagar. Não quer que eu pare, eu vou andando, não adianta teimar. Não quer que eu pare, eu vou andando devagar. Não quer que eu pare, eu não adianta teimar. Mas adiante eu vou.
Não quer que eu pare, eu vou andando, não é isso, Rose?
É uma defesa, né? Bom, mas os anos 1930 foi muito importante para o Silvio Caldas, porque ele começou a fazer um monte de coisa. Ele começou a gravar na Brunswick, depois ele foi para Philips, então ele começou a cantar samba canção, Um Amor e Poeta, ele gravou 2 músicas do Senhor, que nós também falamos no seu programa. Depois, na Victor, ele gravou 19 discos com 32 músicas e começou a trabalhar nos teatros de revistas, que naquela época eram muito comum assim, lançar música nesse estilo de teatro, né? Então, com a Margarida Max, ele participou do Brasil do Amor. E aí ele cantou uma música do Ari Barroso, que estava começando como ele. Então, no Teatro Recreio, ele cantou Faceira, e aí isso contagiou os cariocas e todos os brasileiros que passaram a adorar essa música. Então, o Silvio Caldas começou a se transformar ali em seresteiro, e a Faceira foi realmente o primeiro sucesso. E isso uniu o Silvio Caldas e o Ari Barroso por toda a vida. O Ari Barroso dizia que o Silvio Caldas era o melhor intérprete das músicas dele. Bom, então ele começa também a cantar em cassinos, né? E daqui a pouco ele está sendo conhecido também pela elite, porque quem frequentava os cassinos era a elite brasileira, né? Então ele pegava toda a gama dos brasileiros. Em 1933, ele gravou uma música chamada Lenço no Pescoço, do Wilson Batista. O Wilson era um desconhecido que vinha de Campos e ele acabou provocando uma tempestade. Eu já citei aqui também no seu programa mais detalhes sobre essa polêmica, mas eu vou citar aqui porque eu quero que vocês ouçam o Silvio Caldas cantando Lenço no Pescoço. Mas é uma música politicamente incorreta porque o Getúlio Vargas queria abolir a história do homem não trabalhar e querer só farrear, ficar no bem bom. Então, essa música do desconhecido Wilson Batista acabou fazendo sucesso E o Noel Rosa foi convencido pelos amigos a dar uma resposta. Então ele fez palpite infeliz, dizendo que o Wilson Batista, lógico, e também o Silvio Caldas, que era amigo dele, estavam errados. Tem que trabalhar, tem que valorizar o compositor e não chamá-lo de malandro. Então aí nasceu a primeira polêmica musical. Mas no show que o Silvio Caldas deu, falou, não tinha polêmica nenhuma, isso foi uma brincadeira, isso não levou a nada, isso aí o pessoal está confundindo tudo. Mas enfim, então são as várias versões dessa história. E vamos ouvir também um pedacinho do cinema falado, porque quando o cinema começou a ter som, voz direto, em vez do piano, né, as pessoas também começaram a falar que era uma grande novidade, que isso tinha transformado o cinema. Então vamos ouvir um pedaço de cinema falado e Lenço no Pescoço.
Lenço no Pescoço, aqui no nosso programa Antes Cinema Falado, né? As duas juntas aqui para você no O Rádio Faz História.
O cinema falado é o grande culpado da transformação desta gente que sente que um barracão prende mais que xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. As gírias que o nosso corpo criou e a música popular brasileira, com as suas histórias, com esta maravilha, os compositores fotografavam a cidade, são reportagens musicadas. E vou dizer para você, Noel Rosa, eu fui mais ou menos o culpado daquela polêmica entre ele e o Wilson Batista, que não foi polêmica, aquilo eram brincadeiras que nós fazíamos no recorrer do espetáculo, vocês vão ver. E então eu gravei um samba do Wilson, que tinha 16 anos, era válido, chegou no Café Nice, me pediu, coisa e tal, seu Silvio, me chamava seu Silvio. Então eu gravei o samba, daí surgiu meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu faço gingando, provoco e desafio, eu tenho orgulho em ser teu
batido. É, minha gente, cinema falado e lenço no pescoço.
É isso mesmo. Bom, o Jairo Severiano, que é um grande pesquisador de música, no livro Uma História da Música Popular Brasileira, ele mostrou que o Silvio Caldas teve três fases distintas. A primeira foi de 30 a 34, que tinha o samba como o gênero predileto. Depois, 35 a 44, que foi o ciclo das valsas, que para ele foi o melhor período, e quando ele também começa a compor. E a terceira fase começa em 45, quando o Silvio Caldas ainda canta, mas não foi a mais brilhante, né? Ele continuou trabalhando, né? Mas ele, no fim da vida, ele vai se isolar num sítio em Atibaia. Mas voltando ao sucesso dos anos 30, no carnaval de 33 ele gravou Segura Esta Mulher e passou assim a realmente estar do lado do Francisco Alves, Orlando Silva e Carlos Galhardo, né? Então ele tinha um estilo primoroso de interpretação. E ele participa também de filmes. Então, o primeiro filme que ele participa foi Carioca Maravilhosa e depois Favela dos Meus Amores. Ele grava algumas músicas, então ele está sendo visto em todos os lugares, né? Agora, o grande sucesso mesmo que a gente vai ouvir aqui foi O Chão de Estrelas, que ele compôs junto com Orestes Barbosa. Então, se você for para a cidade conservatória, no estado do Rio, todo mundo sabe que tem que tocar Chão de Estrelas. Então, ela foi gravada duas vezes, sendo que a que fez mais sucesso foi dos anos 50. E essa música, segundo Manuel Bandeira, se ele tivesse que escrever uma crônica elogiando a letra, complicada, com poemas decassílabos, se ele fizesse um concurso, ele disse nas palavras dele, eu elegeria o verso mais bonito da nossa língua. Então, essa música de Orestes Barbosa e Silvio Caldas, esse pedacinho, tu pisavas os astros distraída. Vamos ouvir?
Tu pisavas os astros distraída. Minha vida era um palco iluminado. Chão de Estrelas, aqui no Todas as Vozes, quadro O Rádio Faz História.
Minha vida era um palco iluminado. Eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. cheio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações.
É, minha gente, um clássico Chão de Estrelas.
Que é um clássico total, né, da música sentimental. Então, o Silvio Caldas, ele gostava de dizer as palavras com muita clareza. Então, ele marcou a época falando do amor, da saudade, né? Então, o pesquisador Jair Severiano, ele é categórico ao dizer que ninguém foi capaz de superá-lo na maneira de interpretar as letras românticas, até mesmo dizendo certas palavras, como saudade, que ele sabia o exato momento da inflexão. Então, ele tinha essa característica, né? Eu queria mostrar para vocês um pedaço do Carinhoso, do Pixinguinha e João de Barro, também um clássico da música brasileira, na voz de Silvio Caldas, para vocês terem uma ideia de a grandeza desse cantor que anda tão esquecido atualmente.
Vamos lá.
Vamos ouvir?
Vamos.
Meu coração, não sei porquê, bate bem. Isso não tem que vergonhar, tá, não quer viver. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo.
E que interpretação, hein, Rose?
É lindo, né? Bom, é de uma época, né? Mudou tudo hoje em dia, mas realmente representou um momento muito importante da música. A gente não vai poder citar todas as músicas dos 500 discos que Silvio Caldas gravou, mas quem tiver curiosidade pode ir no YouTube, e lá tem 177 músicas à disposição. Então é de graça, né? Você pode colocar no computador e ficar ouvindo o dia inteiro as músicas do Silvio Caldas.
Aliás, Rose, eu aproveito para esclarecer aqui aos ouvintes. Muitas vezes o pessoal reclama: ah, Marcos, você devia ter colocado a música inteira e tal. Eu já esclareci em outra oportunidade, mas é sempre bom repassar isso aqui para quem conhece o nosso quadro agora. Nós temos uma limitação na veiculação na internet por causa dos direitos autorais. Nós não podemos veicular mais de 30 segundos dos quadros do Todas as Vozes que vão para a internet, que é o caso de O Rádio Faz História, nas edições de segunda, terça com Fernando Morgado, quarta O Rádio Faz História com Paulo Francisco, quinta O Rádio Faz História comigo, sexta O Rádio Faz História com Talvani Lucato, de São Luís do Maranhão, e nas segundas-feiras com Rosa Esquenazi. Então, qual o limite que nós temos? Como esse quadro vai para a internet, nós não podemos veicular mais de 30 segundos por música. Estou esclarecendo, só para o pessoal não reclamar: poxa, vocês cortaram a música rapidinho.
Mas cortou barato, né?
Cortou nosso barato, mas é que, como a gente quer que esse quadro com Rosa Esquenazi esteja disponível também na internet, nós não podemos ultrapassar esse limite. Não é isso, Rose?
Isso. Mas as pessoas podem ir para o YouTube, né? Ouvir, colocar lá Silvio Caldas, vocês vão ouvir muitas músicas dele. Ele continuou ativo nos anos 50, 60, 70. Em 70 ele gravou 2 LPs com Elisete Cardoso pela gravadora Copacabana. E ele incluiu no repertório Fita Amarela de Noel Rosa. Mas só em 75, na gravadora Som Livre, que ele mostrou a única parceria que teve com o Poeta da Vila, que foi Caprocha do Rocha, que a gente vai ouvir no final desse programa. Bom, então em 89, ocorreu o último show dele no Teatro João Caetano. Ele foi dirigido, produzido e roteirizado por Ricardo Cravo Albim, que é um grande amigo da música, e meu pessoalmente também, pelo levantamento e respeito que ele tem pela música brasileira, né? Então era uma homenagem aos 80 anos do Silvio. E ele foi transformado depois em programa da TV Educativa. Né? Então em 92 ele recebeu uma medalha no Machado de Assis pela Academia Brasileira de Letras, por sugestão do escritor Jorge Amado. Bom, então ao longo do tempo, assim, alguns CDs também homenagearam o Silvio Caldas, como Orestes Barbosa, O Poeta nas Vozes de Francisco Alves e Silvio Caldas. Então as pessoas podem avaliar a qualidade do Caboclinho Querido, assim, ouvindo esses CDs também de 95, o Songbook do Ari Barroso, em que ele interpreta Quando Eu Penso na Bahia, né? Então, ele continuou sendo homenageado. E a última foi pelo Zé Renato, que era integrante do Boca Livre, né? Que as famílias eram amigas. Então, ele homenageou com o CD Silvio Caldas, 90 anos, né? Então, ele conhecia muito a história do Silvio Caldas e tal. Quando eu ainda trabalhava no Jornal do Brasil, né, eu ouvi dizer que ele estava bem pobre no final da vida, assim, que ele perdeu tudo, ele teve muitos casamentos e tal, né? Então eu vi que assim, a coisa não estava muito bem no final da vida dele, como muitos outros compositores e cantores famosos também. Em 2008, em comemoração ao centenário do nascimento, foi lançado pelo pesquisador Carlos Marques o livro Silvio Caldas, O Celesteiro do Brasil. Então, para terminar o programa com chave de ouro, né, vamos ouvir essa música Cabrocha do Rocha, que a primeira parte foi feita pelo Silvio Caldas e a segunda parte foi com Noel.
Noel Rosa. E ele próprio, Silvio Caldas, explica a história de como pediu ao Noel que gravasse, que compusesse uma parte da música, né? O Silvio, a primeira, Noel, a segunda, não é isso, Rose?
Isso mesmo.
Vamos ouvir.
A gíria era muito engraçada. Então, você escutava um rapaz dizer assim, arranjei uma cabrocha que joga no lixo, que dança machixe. Mas que coisa engraçada aquilo. Eu voltando para a cidade, encontrei o Noel no café nisso e disse, Noel, então eu ouvi isso assim, assim, você deve fazer uma música a esse respeito, que é coisa, você que é pesquisador, é bonito esse negócio. Ele disse, não, tu faz a primeira que eu faço a segunda. Então, eu não quis ficar por baixo do companheiro e fiz assim... Eu tenho uma cabrocha que mora no rocha e não relaxa. Sei que ela joga no bicho, que dança baixiche, que dá muita bolacha. Eu tenho uma cabrocha que mora no rocha e não relaxa. Sei que ela joga no bicho, que dança baixiche, que dá muita bolacha. Noel, tenho um filho macho, com cara de tacho, ele disse é coxo. Ele me faz de capacho, qualquer dia eu racho esse carneiro mojo. Já viu que coisa de louco? É um negócio, Corinho.
Rose Eskenazi, valeu, um grande abraço e segunda-feira que vem tem mais.
Tá ótimo, muito obrigado e boa semana para todos.
O rádio faz história.